Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Agora, 12:35, ao vivo na Revista do Meio-Dia, tem Roda de Choro. O Clube do Choro iniciou um movimento Chorinho no Lago toda sexta, fim de tarde, em frente à Ponte dos Guarda-Chuvas. Esperamos que seja o começo de um projeto duradouro, diz Osório Pérez, o Nego, que toca violão sete cordas, um dos nossos convidados ao vivo hoje. Com ele, Giovanni Faria de Miranda no cavaquinho, Nicolas Horne no pandeiro, Lucas Fiuza no bandolim. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, no aplicativo, também por imagens no Facebook da UFM. Chorinho no Lago começa às 6:30, traz um repertório que mescla clássicos, também composições pouco conhecidas do choro e temas autorais. Nós vamos começar com música ao vivo aqui no nosso estúdio. Daqui a pouco a gente conversa.
Thank you.
Meio-dia e 40, se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pelo aplicativo, na internet, também por imagens no Facebook da UFM, acabou de ouvir o Clube do Choro de Londrina, uma formação aqui hoje de 4 músicos que se apresentam mais tarde, 6h30, no projeto Chorinho no Lago. A gente está ao vivo com Osório Pérez, Lucas Fiuza, Giovanni Faria de Miranda, também Nicolas Horne. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui hoje. Queria que vocês começassem contando um pouco dessa música que vocês interpretaram, a autoria. E é bonito de ver essa nuance, né? A música mais baixinha, daqui a pouco ela ganha mais corpo, daqui a pouco os instrumentos reduzem para alguém solar. Vamos lá, Osório, vamos lá, Giovanni.
Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite da rádio da gente apresentar por aqui. Eu sou o Osório e essa música é do Fonfon, né? Murmurando, é uma composição clássica assim, do repertório do choro, tocam muito em rodas aí pelo mundo todo. Ela tem uma característica especial de ter um por causa da gravação do Jacal do Bandolim, ela tem um solo de violão de 7 cordas, né? Então ela é bem conhecida, né? É repertório clássico.
É um repertório muito clássico, né? Ainda mais da gravação, o Jacob
é referência.
Gravações como referência, né? Às vezes a música mudava muito de tom, o tom dele ficava com referência.
E esse vozeirão em Nicolas, que vem gravação de voz, você teve uma infância influenciada pelo samba, pelo pagode, você estava me contando que seu pai também é músico, então além do choro você transita por outros ritmos e gêneros.
Ah, sim, né? O próprio samba de terreiro, né? Aquele samba de escola de samba, né? Ia quando era criança, samba de rua, próprio choro também, rodas de candomblé, umbanda, capoeira. Então assim, vem toda aquela raiz, né? Aí a gente só pegou um pouquinho de cada coisa e a gente tenta fazer um pouquinho de tudo. Mas como você disse também, tinha comentado, esse ano também tô entrando no trabalho como compositor, se Deus quiser tudo vai dar certo. Vou conseguir gravar as músicas, né? Mas assim, estamos na luta, né? E esse ano, se Deus quiser, vai ser muito bem de glórias e conquistas novas.
E você toca instrumento de sopro também, né?
Toco, estudei clarinete por 8 anos ao todo, sim, essa média foi 8 anos de clarinete. Pelo um projeto social para as crianças, chamado Solidariedade Sempre, ainda tem. Foi um dos melhores projetos que pegou muita gente que... Era que nem eu, tava na rua, tudo tal, queria aprender alguma coisa, alguns não tinham oportunidade, deram instrumento, todo mundo aprendeu. E acho que foi a parte mais bonita de tudo, né? Que fizeram muitas boas pessoas. Essa é a parte, eu acho que é a mais bonita e eu sou um das filas, né, que eles fizeram, de ótimos músicos e ótimas pessoas.
Vamos de mais música? Daqui a pouco a gente escuta também o Giovanni, vamos escutar o Lucas falando, vamos escutar os instrumentos de vocês. Agora, 12h44, a UFM ao vivo na revista do Meio Dia com Roda de Choro.
1, 2
Meio-dia e 48, roda de samba ao vivo aqui na Revista do Meio-Dia com os músicos Osório Pérez, Giovanni Faria de Miranda, Nicolas Horn e também Lucas Fiuza. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, também por imagens no Facebook da UFM. Quem está acompanhando a gente aqui pelo Face é a Marli Fátima Palma, também a Maristela Felizmino Romero. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida aqui para os nossos convidados, pode mandar aqui pelo Facebook da UEL-FM. Ô, Nego, esse projeto que vocês iniciaram, o Chorinho no Lago, você disse que espera que seja um projeto, o início de um projeto duradouro, né? Conta como é que foi a iniciativa, conta também um pouco a condição dos músicos, dos artistas, que a gente sabe, né, como é que a pandemia afetou, assim, muito os artistas, os produtores culturais, os músicos. Estão recomeçando?
Sim, foi muito difícil, né, para os músicos, para as pessoas que trabalham com eventos, né, com o pessoal que trabalha com casamento. Aqui em Londrina tem muito isso, né, essa questão de trabalhar com casamento, com evento, com festas, né. Então, claro que foi atingido na veia, né, essa questão da pandemia e dos fechamentos, dos bares que fecharam, os restaurantes que fecharam também, né? Foi muito dolorido para nós todos. Graças às iniciativas públicas, os músicos e artistas deram uma respirada. Eu lembro que em um edital, a média de inscrições, por exemplo, tinha 100 inscrições, tinha 100 vagas para um projeto de edital, né? De repente, se inscreviam 130, 120 pessoas, né? Eu lembro de um edital que abriu do Promi, que foram 350 inscritos em 100 vagas, né? Isso só demonstra e expressa a dificuldade que os artistas estavam passando, né? Então, nós estamos aqui já, espero que no final dessa pandemia maluca, né? E estamos aqui, né, tentando continuar. E aí o projeto lá do Chorinho, que é da Roda de Choro ali no Lago, é pelo seguinte: temos muitos espaços em Londrina que abrem para o choro e tal, né? Mas eu sempre pensei, assim, pessoalmente, que um espaço que seria interessante, a Orla, ali ao lado no entorno do lago, é um espaço que no futuro pode ser um lugar que pode ser um espaço boêmio de restaurantes e bares, né? Porque ele lembra uma praia, né? Lembra aquele verde das árvores, o fato de ser úmido ali, né? Mas dá uma refrescada, né, para quem tá ali e tal.
Que tem os microclimas, né? O fato de ter água, bastante vegetação.
Sim.
Isso faz com que o clima também fique...
É como o vale, né? O Vale do Rubi ali também é um lugar fresco, né? Apesar do calor que é Londrina e tal, né? Então, aí, um dia eu tava passando por lá e eu falei, pô, mas é difícil, né? Não abre um restaurante aqui na frente pra gente implantar uma feijoada aqui, implantar uma roda de choro, né, uma roda de samba aqui na frente, né, com esse visual todo. E aí abri uma conveniência ali, legal, pequena, né, bem pequena mesmo, uma conveniência, nem era um bar, nem um restaurante, né, que chama Conveniência do Lago, né. Aí tem um segundo nome, que é a Lojinha do Lago, que tá ficando mais popular ali. É em frente ao guarda-chuva ali, aqueles guarda-chuvas que colocaram na ponte, né, e tal. Então, assim, ele é na confluência quase com a Maringá. Então é um lugar muito especial, né, mas é na rua. Então a roda quase que fica no recuo, né. Então, se você passa de carro, você vê a roda e tal. Então ficou muito bem instalada a roda ali, né, o visual, o clima, né. Se você não quiser chegar, você não precisa pagar couvert, porque eles vão cobrar R$4 de couvert para sentar, mas se você quiser ficar de pé, você não paga nada. Então tem essa coisa do, né, se o
da
cidadão...
democratização, mas o cidadão também pode fazer uma contribuição para os músicos,
exatamente.
Porque daí não tem um cachê fixo para os músicos, né?
Não, tem um cachê fixo mínimo, né, pra poder a gente conseguir manter, né?
Sim,
mas
quer
claro
se deslocar,
que...
né?
É, claro, é o mínimo, né, assim, mas então, para continuar, tem que ser assim, né?
E você que foi bater na porta lá da conveniência do lago e fazer a proposta?
Essa é a nossa vida, né? Bater na porta, chamando, pedindo, oferecendo, né? É assim que faz.
E já faz quantas rodas que vocês estão fazendo lá?
Na verdade, essa de hoje vai ser a segunda, né? Então, mas assim, é um projeto assim que na minha cabeça já está há muito tempo, essa questão de tocar em frente ao lago, sabe?
Tá sendo a primeira vez, então.
A segunda. Teve uma roda já faz um mês.
Sim, mas eu falo assim, em termos de espaço físico do lago, você idealiza...
Nesse local nós fizemos uma roda já de estreia, né? Hoje vai ser a segunda roda nesse mesmo local, né? E assim, vai tomando corpo, vai aumentando, vai, né, atraindo, porque também é... próximo da UEL, próximo da moradia dos estudantes da UEL, né? E tem essa questão do cara também não precisar pagar, né? Ele pode só chegar ali e assistir. Se o cidadão não tiver nem um centavo, ele pode ir lá também, ele vai ver a roda de choro, né? E é uma roda aberta também. Então, para os nossos alunos, para o pessoal que foi aluno da oficina, para os amigos que tocam choro, ela pode sentar ali e tocar. Então, é aquela roda de choro, a magia da roda, né? Dela ser democrática e aberta, né? Então,
essa e roda. Quantos músicos participaram na primeira roda?
Na primeira, uns 10, assim, já de cara. Assim.
E hoje estão previstos quantos?
Ah, teve mais, né? Se não chover, porque é aberto, né? Choveu, já era, né? Mas se não chover, essas chuvas de verão, já, águas de março, né? Fechando o verão. Então tá fechando já o verão. Então daqui pra frente até setembro, mais ou menos, outubro, não, diminui as chuvas, né? Então, enfim, é essa coisa flexível também, né?
E além desse espaço que vocês estão iniciando, Chorinho no Lago, na conveniência do lago, então toda sexta a ideia é fazer a partir sempre das 6:30.
Então, porque é um clima muito de tomar um chope depois do trabalho, sabe? É o que acontece muito no Rio, né? O cara sai do trabalho de gravata e vai tomar um chope depois do trabalho, antes de ir pra casa, né? Então, por isso que a gente colocou esse horário, né? O horário também que o pessoal tá correndo no lago ali só pra atentar o povo que tá se cuidando da saúde ali, a gente tomando um chope, né?
É engraçado que o pôr do sol já dá esse clima.
O pôr do sol, né?
Você vê a vista, tal, é uma boa música, tomar um chope.
É.
Então é um lugar perfeito, né?
E para os músicos também deve ser muito agradável, né? Poder tocar assim de frente pro lago, né?
Sim, é um visual bonito, né?
Diga lá, Giovanni, Faria de Miranda, nosso colaborador aqui com o programa de choro da UFM.
Pois é uma satisfação, né? Estar aqui com essas representação do única do choro de Londrina, que é o Clube do Choro, né? O prazer que nós tivemos de receber em Londrina o Lucas Fiuza, que veio estudar aqui na UEL, e hoje é um dos compositores, né? Aqui de Londrina, inclusive essa última música foi do primeiro CD, né, Lucas?
Essa vocês interpretaram agora, do CD do Lucas?
Isso, a Delicadeza, do CD que eu lancei em 2017.
Tema de um faixa a faixa aqui na rádio, né, Lucas?
Ah, é verdade, fizemos.
A gente fez um faixa a faixa. Delicadeza foi a história de uma menininha, a tua mãe?
Não, essa é o Curiosa, essa é o Curiosa.
Curiosa. Delicadeza, qual que é a história da música mesmo?
Foi feita em um festival de Ourinhos, assim. Eu estava participando de um festival lá, e daí durante a semana tivemos aula de composição e tal, daí foi um exercício e depois eu fui fazendo, terminando ela depois.
E vocês tocaram Guasca, né, recentemente lá no Valentino, tocaram também Maringá, que é uma outra composição sua, tem um ritmo.
Sim, tem um ritmo caribenho ali, né, de Porto Rico, Cuba, essa coisa latina e tal. E é uma mistura que é pouco utilizada no choro, né? Foi feita pelo Maurício Carrilho, choro cubano, assim, não é tão acentuado, mas foi feita agora, mais recentemente, um chorinho em Cochabamba também. Então são músicas que tem esse ritmo latino misturado com choro.
E você lançou o disco em 2017, estava conversando com o Osório, você tem composto bastante coisa, ele estava me dizendo, né? Fala um pouquinho dessas novas composições suas, já estão nas rodas, Lucas?
Ainda não, é assim, eu estou fazendo música para minha filha também, choro para minha filha agora.
Legal, é nova, pequenininha?
É, tem 6 meses, vai fazer 6 meses agora, amanhã.
Puxa, que bem pequenininha. Filho, assim, sobrinho, o negro tem música para os sobrinhos, inspira bastante. E como é que é esse processo específico da composição para sua filha? São vários temas já que você fez?
Eu fiz dois. Eu só fiz dois por enquanto,
vamos
assim.
Vamos fazer um solinho seu do...
Vixe, agora não. É no cavaco, não é? No bandolim. É.
Não dá para pegar o
não dá.
Não dá?
Não dá. Mas a gente vai lançando mais para frente, de volta aqui para a lançada. Hein?
Tá bom?
Tá
bom. E o Nego também tá com composições novas, né, Nego?
Eu acho que o Lucas, ele sempre trouxe isso, né, de ser compositor, né, de a gente tem que fazer um exercício de autoimposição de compor, porque senão o choro fica no museu, entendeu? A gente sempre vai ouvir aquelas gravações antigas e aquilo fica lá atrás, né? Então a gente legitima um lugar comum que se pensa que o choro é uma coisa do passado, né? Então por isso que a gente tem que fazer esse esforço, o dever de compor, né? Claro que você precisa de um pouco de maturidade para começar, pelo menos compreender a estrutura, né, de dentro do gênero para você compor. O Lucas sabe muito bem sobre isso. E então é uma coisa que o Maurício Carrilho sempre fala, né? Essa coisa do, né? A gente tem que compor. Então, às vezes eu também me coloco assim, me forço a compor, né? Então, às vezes, e o Lucas fala uma coisa que é bem interessante, o Maurício Carrilho fala que a gente precisa dedicar aquela composição a alguém. E é incrível como é mágico quando você pensa em uma pessoa, o que você viveu com ela, aquilo te inspira, né? Então, por exemplo, nessas apresentações que nós fizemos recentemente, né, tanto na o segundo Relicário do Choro, que foi em dezembro no Valentino, né, pelo Festival de Música, quanto a apresentação que nós fizemos no Festival de Choro Itinerante de Maringá, nós, pelo menos 30, 40% da apresentação foi composições do pessoal daqui.
Que rico!
É, porque aí fica grande. Novo, oxigena o repertório, né? Traz coisas novas, né? Então, e aí lá em Maringá eu coloquei uma valsa que eu fiz com meus sobrinhos também, né?
Uma carrossel.
Carrossel. E aqui. Ah, aqui foi uma composição que eu tinha feito para as famílias. Né? Eu pensei que interessante fazer uma série de músicas para famílias que não são uma pessoa, mas umas famílias em conjunto que contribuíram com o choro em Londrina. Então eu tinha minha lista lá de quem eu queria homenagear e homenageei assim, a família do Hugo, da Pâmela, né? Eram maridos e mulher. E tinham dois filhos, eu achava muito bonito porque um casal de filhos, que a mãe ensinava a filha a tocar flauta e o pai, o filho, a tocar clarinete. Então eu acho pouco que família que contribui, né? E eles estavam sempre com um repertório de choro, sempre tocando nas rodas, né? Então aí eu fiz chamava Família Portela, a gente apresentou no segundo Relicário. Mas a Pâmela faleceu de Covid. Né? Então foi muito triste. Aí no segundo Relicário ela já tinha falecido fazia uns 6 meses, aí a gente tocou essa, inclusive com o Hugo, que foi parceiro, né? O ex-marido dela, né?
O viúvo, né? Do caso, engraçado que, graças a Deus, naquele projeto de música que eu fiz, eles estavam lá dando aula. Ela dava aula de flauta, o Hugo foi o meu primeiro professor de clarinete. Já tem uns aninhos já de amizade. E foi engraçado que ela conheceu quando ela era criança, que meu pai foi gravar no estúdio uma música do grupo dele, e quem tava tocando flauta era ela. Aí tem até vídeo dela tocando flauta e tudo tal, e isso faz 17 anos atrás, 15, 16, alguma coisa assim. Então a primeira flauta que eu vi na minha vida foi ela tocando no estúdio, aí infelizmente foi uma perda muito grande para muita gente. Mas se Deus quiser, ela está num bom lugar e a família ainda continua muito unida, isso que é o mais importante.
Nicolas Horn, hoje aqui no pandeiro, Giovanni Faria de Miranda no cavaquinho, nós temos o Lucas Fiuza no bandolim e o Osório Pérez, o Negro, no violão 7 cordas. Vamos tocar música autoral agora, gente?
Então, essa autoral que nós fizemos aqui do Lucas, eu acho que a gente
cumpriu.
Né, sana essa coisa de tocar um pouco. Temos várias, né? Mas um dia a gente vem aqui na rádio só pra tocar autoral londrinense. Mas nós vamos fazer uma agora que foi um resgate, tá? Aqui em Londrina temos o Thiago Marconato, que é um pianista que fez um mestrado sobre o trabalho do Hércules Gomes, que é outro pianista. E o Hércules Gomes resgatou muita música da Chiquinha Gonzaga, pianista, né? E muita música da Tia Amélia, que era uma pernambucana, mulher pernambucana, que ficou meio esquecida durante um tempo. Então ele trouxe de volta. E o fato de ter feito o mestrado e resgatado influenciou a gente, que também tirou uma música da Tia Amélia, e vamos tocar aqui um pedacinho para vocês ouvirem.
Interessante também esse material de mulheres no choro, né, Nego? Tem uma preocupação do Clube do Choro de também trazer e poder...
É uma tendência, né? Tem muitas mulheres nas rodas agora.
Que bom.
Hoje vai ter lá.
Quem que vai estar lá?
A Fluffy confirmou que é uma cello, toca cello, né? A gente ia estar, mas eu acabei de saber que talvez esteja com Covid e não vai. A Priscila também toca violino, né? Tem mais? Ah, mais ou menos por aí. Thank you.
Agora, 1:03, roda de choro ao vivo aqui na Revista do Meio Dia. Quem também está acompanhando essa transmissão pelo Facebook, a Ana de Luca e também o Luiz Gonçalves. Estamos aqui caminhando para os finalmente desse nosso bate-papo hoje ao vivo com Osório Pérez, com Lucas Fiuza, com Giovanni Faria de Miranda e também Nicolas Horne. Nós estamos trazendo aqui informações também do Chorinho no Lago, um projeto que iniciou semana passada, e a proposta do Osório Pérez, do grupo Clube do Choro, é que seja um projeto duradouro, que a gente possa transformar o lago, né, nessa beleza natural, com música de qualidade, participação de compositores autorais, né, que vão mostrar músicas autorais, que vão mesclar músicas já conhecidas com composições pouco conhecidas do choro. Ô, Nego, antes da gente terminar, vamos falar do projeto Ópera Mundi que você está realizando. Semana passada nós tocamos aqui na Revista do Meio Dia dois temas ucranianos que você captou com duas mulheres aqui de Londrina, e é um projeto que está disponível no YouTube, você tem colocado lá no canal e vai virar também um material compilado.
Sim. Sendo interessante, Londrina é uma Babilônia linguística. Londrina é cheio de idiomas, cheio de gente do mundo inteiro aqui, né? Não tinha indiano, teve uma história de um secretário de cultura indiano, mas agora tá cheio de indiano aqui, por onde você vê indiano.
Eduardo Judas Barros, que foi o professor aqui. Isso, da UEL, né? Foi do Núcleo de Estudos Afroasiáticos.
Exatamente, só tinha ele. Exato. Agora a Tata, aquela empresa de TI, trouxe 300 indianos aqui pra cá. Então Londrina é incrível, né? Londrina, Holândia, Apucarana, né? Tem muita Cambé, tem muitas etnias, né? História, eu acho incrível a história das etnias aqui que vem pra cá, né? Agora vem venezuelanos, haitianos, né? De tudo. Então, eu achei interessante isso, né? Da questão dessas etnias todas virem pra cá, né? Se formarem comunidades. E judeus, né, também. Então, e aí eu penso que assim, as memórias, especialmente as memórias folclóricas e musicais, elas vão se perdendo com o tempo, né? Por causa da globalização mesmo. Por causa que é natural que a gente se adapte geograficamente onde nós estamos, né? Então, assim, eu tenho registrado as pessoas cantando, né? Contando suas histórias das mais diversas, nos seus dialetos, a África, o que tem de africano, de países diferentes. Esses tempos eu entrevistei um cara de Benin. Eu nunca tinha ouvido falar desse país, Benin, né? É um país que faz fronteira com o deserto, eles interagem com os beduínos, né? Super interessante. E aí eu tenho registrado tanto eles cantando, não é todo mundo que canta, inclusive esse projeto tem o objetivo de guardar, né? Inocular essas memórias musicais. Acho interessante, Patrícia, que às vezes a pessoa não consegue cantar, mas ela... Ah, você conhece esse cara aqui do Paquistão? Então ele não canta, mas o cara do Paquistão canta. Daí ele vai traduzindo pra mim, né, conforme toca. E falando, essa música é famosa no meu país e tal. Então isso também serve, né? A pessoa aponta, né? E aí tá registrando. Eu tenho aí mais umas 3 semanas pra compilar o e-book e o audiobook, né? Que eu pretendo subir depois nas plataformas digitais, pro cara ouvir onde ele quiser, né? Com esses áudios todos. E faço um apelo até aqui, aproveitar para quem quiser contribuir com esse projeto, porque assim, eu fico muito mergulhado no choro, então esse projeto também era para eu conhecer músicas folclóricas do mundo todo, que estão aqui na região, né? Então eu marco uma pessoa, vou lá, entrevisto, gravo e tenho um material para a gente ouvir depois, né?
Já tem mais de 15, né, histórias e registros que você fez de pelo menos 13 países, né, Osório?
E eu comecei pelos países mais exóticos, né? Pra poder ficar interessante, né? Então, Paquistão, tem um cara, um casal, uma família de paquistaneses aqui, né? Os indianos, espanhóis também gravei, esses mais comuns, né? Enfim, faltam alguns idiomas ainda, né? Que tem que ter, né? Mas tá sendo interessante. Aí tem uma lista ainda para entrevistar, né?
Você vai disponibilizar depois, agora até o final de março. É um projeto que você está realizando pelo PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura.
É o edital 02 do PROMIC, né? É muito bom, está sendo muito bom conhecer, conversar e registrar esse material. E redigir também, né, a história dele, porque depois vai ter um e-book para a pessoa ler.
Contar a história. Quando a gente acessa o YouTube, você já põe um resuminho, né? Você conta quando a pessoa chegou em Londrina, conta um pouco da família dela. As músicas você geralmente situa, né, o tipo de música. E é muito interessante a gente ouvir idiomas que a gente não conhece, né? Assim, é uma riqueza
Urdu,
muito grande.
Urdu, né? A língua oficial do Paquistão é Urdu. Geralmente essas pessoas falam 6, 7, 8, 9 idiomas. Porque às vezes 4, 5 dialetos, mais a língua oficial. O cara do Benin fala francês. E tá sendo. É uma Babilônia. Londrina é cheia de etnias, cara. Só que tá cada um na sua bolha. Né? Esse projeto tenta conectar tudo isso.
Aqui pela UFM a gente está caminhando para o final desse nosso encontro musical. Agora, 1:09, revista do meio-dia. Fininho vai falar ao vivo aqui. O Fininho tem a irmã dele, que é uma professora aposentada pela UEL, professora Marília. A professora Marília está pondo no mundo um romance. O lançamento vai ser amanhã à tarde. Então, por favor, Giovanni.
É um livro que conta algumas aventuras do nosso pai. E o lançamento vai ser lá no Espaço Cultural da Vila Judite, que fica ali na rua Professor Samuel Moura, com esquina com a Foz do Iguaçu. Né? Então, dia 5 de março, amanhã, a partir das 16 horas, o livro Zé Virgininho. Né? Tem muito sangue no livro, mas tem muitas boas passagens, né? Passagens alegres também.
Então amanhã o lançamento, dia 5, o horário 4 da tarde. Repete o endereço, Giovanni.
É na rua Professor Samuel Moura, bem na esquina com um triângulo, né? Com a Foz do Iguaçu. Fica ali no início da rua Professor Samuel Moura, né? Fica ali para a Samuel Moura paralela a Maringá, quase na 100 metros ali do como é que é eu esqueci ali.
É a escola de circo ali?
Antigo não, não é escola de circo, é a Secretaria de Educação.
Ah, o Núcleo Regional
de Educação. Isso.
Tá dado o recado. Então, vamos fazer o convite pro pessoal hoje, pra Roda de Choro, e nós vamos terminar com música. Hoje o convite, e depois nós vamos terminar. Pode falar então, a partir das 6:30 vamos dar a ficha técnica. Pode dar.
Às 6:30, só chegar lá na ponte dos guarda-chuvas ali, na confluência da Maringá com a Ayrton Senna, mais ou menos ali.
Conveniência do Lago, Professor Joaquim de Matos Barreto, número 1000, o Vera Artístico, R$4. De pé, não paga, mas ia ser muito bem-vinda a contribuição do público para os músicos. Quem ligou dando os parabéns e um abraço para o Clube do Choro é a Fátima Carneiro dos Santos, está acompanhando a gente, professora aposentada aqui da UEL. Quero agradecer muito Osório Pérez, Lucas Fiuza, Giovanni Faria de Miranda e também o Nicolas Horn. Terminamos com música, a revista do meio-dia com o Clube do Choro. Thank you. 14, o Clube do Choro ao vivo aqui na Revista do Meio Dia. Os nossos agradecimentos aos ouvintes e amigos João Henrique Cruciol, Marie-Claire Polar, Janete Alhauli. Fizeram uma surpresa aqui para os músicos, depois a gente conta para eles. Agradecimentos ao Ricardo Lima pelo trabalho cuidadoso. Valéria Giane, Ricardo e eu voltamos com você no domingo. Segunda-feira tem a Revista do Meio Dia, só que domingo tem o vestibular 2022 da UEL, com mais de 22 mil candidatos. Então, a gente faz essa cobertura para você no domingo. Uma boa tarde.
E nós ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem a apresentação de Valéria Giani e Patrícia Zanin. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Nós voltamos na segunda-feira, ao meio-dia. Eu espero você. Até lá, uma ótima tarde e um excelente final de semana.